Exatamente. E a
Quanto de
pergunta,
troca?
e a Sylvia Federici fala muito sobre isso. Por que mulheres foram queimadas, né? Porque, assim, havia um conhecimento, as parteiras, as medicinas naturais em relação às ervas, elas eram um conhecimento que mulheres passavam para mulheres e que cuidavam ali. Mas aí, na Idade Média, né, o período da Inquisição, quantas mulheres foram mortas, né? Para acabar com essa falação, né? Com essa política, feminina, porque. Cara, eu fiquei muito impressionada lendo a Frederici quando ela fala que a mulher é a mulher que produz o operário, né? E o controle da natalidade, ele tá. Por que quem controla a natalidade? Quem decide se a mulher pode ou não ter um filho, fazer um aborto, ou que se ela vai usar que X ou Y metro contraceptivo? É preciso que a mulher produza seres para que haja mais gente do que o necessário no mundo, para que haja pobreza, para que esse sistema se sustente. Porque se você diminui a natalidade e as pessoas ficam seletivas, quem vai fazer o trabalho pesado? Então tem uma questão política seríssima nisso, né? Nós estamos falando de exploração mesmo. E uma coisa que me impressionou muito, eu comprei um livro da Virginia Woolf no ano passado chamado Um Teto Todo Meu, Um Teto Todo Seu, que ela foi convidada para fazer uma palestra num colégio na Inglaterra e ela estava preparando a palestra e de repente ela se tocou do seguinte: como é que a mulher e a escrita, acho que era esse o mote da palestra. E ela falou: meu, como é que pode uma pessoa escrever sem ter um teto e ter comida? Aí ela se tocou que as mulheres, ela fala isso no livro, elas sempre foram pobres e elas continuam sendo pobres. Como é que uma mulher vai produzir intelectualmente, cientificamente, se ela é pobre, se ela precisa se casar para ter um lugar para morar? Se ela ganha menos que o homem, sabe-se lá por que razão misteriosa, né?
Exatamente.
Não é nenhum mistério, mas enfim. Qual é a justificativa plausível para algo como isso, né? Por que que a gente aceita isso hoje em dia? Ó, 2022. Eu conheço mulheres que não se separam porque não tem como se sustentar. E elas, quando têm filhos, elas ficam sujeitas ao terrorismo que eventualmente o homem faz na vida delas, colocando os filhos como moeda de troca nesse processo. E outras coisas mais. Então, assim, nós estamos falando de uma coisa muito séria. A mulher precisa ser dona do próprio corpo, no que se refere a tudo, ao prazer, aos métodos contraceptivos, a decidir se ela vai ter um filho ou não. Ela precisa ter dinheiro para se sustentar sozinha. Isso não quer dizer eliminar os relacionamentos. As pessoas têm que
Não, mas é
escolher.
autonomia. É autonomia.
A mulher precisa de autonomia. Inclusive, os filhos serão melhor criados quando eles houverem, se a mulher tiver autonomia. O dinheiro, o pouco dinheiro, o dinheiro a menos que a mulher ganha nos salários, e todo esse discurso de que ela precisa dizer, ah, é mãe, precisa ser um exemplo do quê? De submissão,
Pois é.
de aceitação de sistemas que não atendem ela como indivíduo. Isso é muito sério, é uma lavagem cerebral que as pessoas se angustiam, né?
Mas
É muito
na
sério.
história da dominação, você sempre tem a riqueza atrelada a isso. Porque se você for olhar em cada momento que algum povo, alguma etnia, um grupo dominou o outro, é sempre uma minoria dominando uma grande massa. E você olha para aquilo e fala: como que não existiu um levante? Como que não houve uma revolta? Aconteceu, mas o de cá tinha recurso.
Poucas, né?
Poucas, exato, poucas. Mas aí você consegue com esse tipo de recurso que é a moeda que já foi todo tipo de forma na história, você tem o dividir para dominar. Você enfraquece, porque você tem recurso para isso. E é o que eles fazem com a gente. É o recurso, tiram da gente
Então,
o
mas
valor.
eu, Paula, assumo toda a responsabilidade pelo que eu vou falar agora. Eu tenho a minha explicação do que por que isso não acontece. Isso não acontece por causa da religião, das religiões. Porque essa a questão, de novo, para mim, o importante é a narrativa. Então, se você acredita que se você se comportar, porque a gente tá com. As pessoas, elas se comportam para receber um prêmio no pós-mortem. Ai, Deus vai me, né, lá no paraíso, ou sei lá. Ele vai me atender algum. Coloca na mão de Deus. Outro dia eu fui fazer isso, quebrou o copo, eu tive que limpar o chão. Não tinha mão nenhuma ali para segurar a porra do copo. Entende? Eu estou sendo radical na minha fala,
Mas
mas
caiu
veja.
porque Deus quis. Sempre vai ter uma explicação.
Faltou-me fé. Por isso que eu não andei sobre as águas.
Se sempre, como é que é? Não, não cai uma folha da árvore sem que Deus queira.
Sempre vai ter uma explicação.
Nenhuma
dentro...
goiaba é comida e dá alucinação sem que Deus permita.
Sempre tem uma explicação.
Então, eu acho que as religiões são um pano de fundo que garantem essa não insurgência contra o Estado. É isso. Por isso que o Estado
sempre... Não é à toa que temos as bancadas, né? Lá, no, né? Da bala, do, né? Todos os BBBs, né? Bancada evangélica.
Ah, percebi aquela bruxa ali, que ela tá falando que vocês estão mentindo em nome de Deus, que é pra fuder a gente. Não, mata ela porque ela é herege, entende? Uhum. Então, assim, não pode pensar. Porque pensar é um risco.
Uhum.
Aí você faz o quê? Você demoniza. Porque se você só questiona a lógica, se a pessoa vai continuar pensando, ela vai chegar numa proposição inteligente. Só que se você coloca o invisível, Deus e o diabo nessa história, você está lidando com instâncias não tangíveis.
Uhum.
E que você já está introjectado, que você... Isso vai te... Aí acontece uma coisinha errada na sua vida, foi tipo, ah, isso é um sinal. Entende? É, a superstição, junto com a religiosidade, ela garante... não movência, nem existe essa palavra, né? Não movência das coisas, as coisas não se movem, se mantêm fixas nos lugares de interesse, porque eu tô para conhecer alguma coisa mais opressora do que Deus. Eu tenho um bode com pensamento mágico. Eu acho que é importante ter o símbolo, eu gosto de pensamentos simbólicos, eu gosto de ritos psíquicos, de formas de... Eu gosto da brincadeira, eu acho que brincar é uma coisa muito necessária. A criança é muito inteligente.
Uhum.
De ela reconfigurar simbolicamente na brincadeira as coisas que ela faz, os ritos, eles são instâncias que eu considero muito importantes. Mas o pensamento mágico, ele deve atuar no indivíduo quando atua até um determinado momento. Depois disso, ele vira uma forma de não aceitar a realidade ou as possíveis realidades. Encerra num parâmetro muito pequeno e a gente... O mundo é muito amplo.
Uhum.
Existem muitos exemplos e muitas coisas a serem pensadas e seguidas. Eu acho que a cultura indígena, mais do que nunca hoje, devia ser reavivada como mais uma forma de proposição e pensamento da da realidade através dos seus conhecimentos da terra, das medicinas, não é? Eu já cansei de europeu, gente. Por mais que meu DNA tenha vindo não só de lá. Claro que eu ascendo de negros, de indígenas e de uma porrada de coisa que eu nem sei o nome. Mas
a grande dominação veio deles, é isso. A grande dominação europeu, veio
europeu. Tem uns DNA europeu aí que deve comprometer muito a minha idoneidade, né? Mas assim, não dá pra gente encerrar mais o mundo só nesse pensamento eurocêntrico, sabe? O mundo é muito mais amplo do que isso.
Para finalizar, o que é nudez para você? O que é desnudar-se? Não raro algumas publicações suas são removidas do Instagram, né? Como é que é isso para você? pra gente terminar em alta aqui.
Cara, nipples are not allowed. Você não pode mostrar o bico do peito, né? Para dizer o mínimo. Isso é uma coisa que me ofende profundamente. Você acha cansativo, mas ainda bem que temos pessoas várias que fazem arte com fotografia e outras questões, né, no próprio Instagram e em outras mídias, lutando contra isso, conseguindo inclusive na justiça a garantia de que os seus trabalhos continuem a ser vinculados. Para mim, a nudez, eu sempre disse que o desnudamento real, ele é a revelação da intenção, da personalidade. O corpo... Ficar nu fisicamente é muito simples para mim, mas dizer o que eu estou realmente sentindo e pensando, que esse é o lugar onde você realmente está vulnerável, é o desnudamento. Falar algum tipo de verdade, não como proposição de verdade no sentido de ah, isso é uma verdade, mas a sua verdade, expor uma questão que lhe é pertinente e que pode ser desconfortável diante dos tabus e da moralidade vigente, né? Colocar-se em questão. A nudez, eu não gosto muito de Nelson Rodrigues, né? Acho ele bem machista e tal, mas assim, ele fala que do pescoço pra baixo todo mundo podia andar nu, que é a vergonha mesmo, voltando pra essa história lá, né? Tá na cabeça. Então, eu não consigo compreender como a gente tem tanto pudor com a nudez. Realmente, assim, eu acho que é um lugar que me assusta, inclusive. Porque o corpo não pode estar encerrado só na questão do erotismo ou só na questão da sexualidade. Ele também compõe esse lugar. Mas ver toda a nudez como uma potencial sexualidade é muito cruel para o próprio corpo, para as pessoas e para as formas de se relacionar com a sexualidade e a não sexualidade também com a nudez, entende? Porque a nudez é uma invenção, né? Do ponto de vista, para mim, assim como o adulto é uma invenção, a nudez, como nessa conotação tão pesada, negativa e potencialmente negativa e proibida, ela é uma narrativa que atende a um determinado grupo, porque é isso, né? No mínimo, né, sobre questões de, né, de biologia, nós, o básico do ser humano seria comer, dormir e trepar. Transar, né? Melhor falar. Então, porque é isso. E é claro, nós somos seres simbólicos, nós vivemos em sociedade, desenvolvemos outros tipos de código e tudo, e isso tudo é muito incrível e válido. Mas assim, como é que a gente consegue? A gente controla as pessoas a partir da culpa.
Então, já que porque a gente está falando tanto da religião, Paula, será que essa culpa cristã, obviamente, ela está intrínseca nisso, mas será que esse esconder do corpo e essa busca também pelo não visível, ela não está atrelada a essa busca do que não se vê, dessa crença? Então, o que não é posto e o que está escondido é o que a gente deseja?
Sim, que é a proibição que acaba virando um jogo de deciframento, num certo sentido, né? E a narrativa ajuda a construir essa perspectiva, né?
E esse véu da roupa, com esse véu desse imaginário abstrato, desse imaginário espiritual, que é o que eu quero alcançar. Então, cheguei lá aonde eu não enxergava antes e hoje eu tenho a revelação.
No certo sentido, isso pode ser um delírio. A gente está falando de subjetividade, mas olha, eu acho que quais são as histórias que contaram para a gente sobre o que é viver e o que história nós, cada um de nós, está contando para nós mesmos sobre o que é estar nessa experiência de vida no mundo. A história que a gente acata como verdadeira vai definir a nossa ação no mundo. E é isso que eu acho que a gente devia questionar. Quais são essas histórias? Por que elas foram contadas e se elas atendem às nossas necessidades objetivas e subjetivas.
Muitíssimo obrigada, foi uma
incrível.
Delícia. Muito, muito, muito bom.
É daqueles papos que eu termino zonza, adoro ficar...
Sai com a cabeça assim,
eu falo que eu fico piscando. Eu falo que eu fico meio torpor, é tão gostoso.
Adoro.
Então, super obrigada, Paula.
Obrigada,
um beijo.
Paula.
Tchau, tchau.
Um beijo.
Beijo. Eu sabia, minha amiga, eu sabia.
Nossa,
que eu ia sair zonza deste programa.
A gente só traz mulherão da porra nesse programa.
Porra.
Vamos chamar a nossa música para terminar lá em cima?
Vamos.
Como
só
falamos
porque...
muito falamos. De Belchior.
E chamamos esta entidade aqui, transmutamos ele em ela, porque quem traz a voz é de uma outra mulher poderosíssima.
Velha roupa colorida com... Elis Regina.
Beijo, amiga.
Beijo, até quinta-feira.
Beijo pra todos.
Bye. Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.